Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Para mim é sempre um prazer, uma satisfação voltar aos microfones da Rádio Cabiúna e falar com os bandeirantenses através desse importante veículo de comunicação que é a rádio.
Gustavo, fala pra gente um pouquinho, né? A gente sabe que os primeiros meses aí já dá para dar uma alinhada de como vai ser esse ano de 2022. A gente vive aí um pós-pandemia, porém a crescente no número de casos no nosso município também afeta, mas como você vê aí os primeiros meses deste ano de 2022?
Eu acredito que a administração pública ela vai enfrentar nesse ano um período de readaptação, de readequação das políticas públicas, porque 2020 e 2021 foram muito atípicos, né, Lúcio? A questão da pandemia, como você bem ressaltou, ela trouxe uma realidade nova, trouxe políticas públicas na área da saúde, principalmente mais agressiva, que tinha que ser combatido o vírus e nem a gente não sabia como fazer isso. E quando eu digo a gente, eu digo o poder público de modo geral, né? Não a gente Câmara, não Gustavo Vereador, mas o setor público de forma geral. E isso agora, passada a pandemia, nós esperamos que ela tenha passado, ou tenha, no mínimo, amenizado. Agora é um período de readequação, porque apesar da pandemia ter vindo com muita força, a pressão arterial, o diabetes, tratamento de câncer, outras enfermidades não deixaram de existir. E agora é um tempo de a gente recuperar esses anos que foram quase que perdidos, né? Nós não tínhamos cirurgias eletivas. Voltou acho que em agosto do ano passado. Então você imagina agora a fila que existe, a atenção que tem que ser dada a essas áreas na saúde também, né?
E outro detalhe também, o trabalho na Câmara, Gustavo. Como que está esse trabalho? A gente sabe que ser líder do prefeito não é fácil, não. A gente sabe disso. Mas como que está o trabalho seu lá como líder do prefeito?
Ser vereador, eu acho que é emoção semanal, né? Toda aquela tensão do plenário e tudo mais. Ser líder, eu creio que é emoção diária. Porque você tem que trazer as demandas do executivo para cada vereador e levar os pontos de vista de cada vereador para o executivo, tentar fazer essa articulação de modo que o município não se trave por conta de uma demora em relação à aprovação ou à discussão de um projeto de abertura de crédito. Um exemplo claro disso aí, Lúcio, nós tínhamos aqui um projeto para compra de um terreno que vai ser destinado para a Casa Popular. Então, olha como que é o trâmite. O prefeito manda o projeto pedindo autorização para comprar o terreno. A Câmara vota em 3 sessões. Depois volta um projeto pedindo para abrir o crédito de 1.300.000 e poucos reais. A Câmara aprova em 3 sessões. Se isso, que já é naturalmente demorado, não houver um trabalho, não só do líder, viu, Lúcio, mas de todos os vereadores, para que o processo seja o mais célere possível, o que vai acontecer? Em vez de 6 semanas, vai ser 8, 10 semanas. E quem perde com isso? O munícipe, que vai ficar mais distante ainda da execução daquilo. Então, o papel do líder nada mais é do que fazer essa intermediação entre o executivo e o legislativo para que as coisas fluam da melhor maneira possível.
E como você está vendo a Câmara, Gustavo? Você estava, né, como vereador apenas, né? A gente sabe disso, agora como líder do prefeito, há essa diferença propriamente dito desse trabalho? Eu sei que o trabalho aumenta, pelo que você está me falando aí, né? Mas há uma responsabilidade maior?
Eu acredito que a responsabilidade aumenta, porque até então, como vereador, não que eu deixei de fazer isso, mas eu tinha a responsabilidade do meu voto. Hoje eu ainda tenho essa responsabilidade, quero preservar, né? Mas agora ela aumenta por quê? Porque lá são 13 votos, são 13 cabeças, são 13 personalidades, são 13 perfis e mais o executivo. Então agora a conversa, a articulação aumenta, né? Eu tenho que conversar mais, explicar mais, eu tenho que entender os projetos para conseguir chegar até o vereador e falar para ele, olha, isso aqui é interessante, por isso, isso e isso. O pensamento do prefeito é esse, esse, esse. De tal secretário é esse, 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 né? E isso faz com que as coisas fiquem um pouco mais trabalhosas. Não ruins e nem tão difíceis, porque a Câmara é uma Câmara que está muito aberta, né, Lúcio? Você vê vereadores ali querendo muito fazer acontecer aquilo que é bom para os munícipes, mas torna-se um pouco mais trabalhoso. Eu gosto muito de dar exemplo, Lúcio, se você me permite. Tem a questão ali da escassez hídrica, falta de água da Zona Sul. Zona Sul, só para deixar bem claro para os nossos bandeirantenses, é aquela região ali do Jardim Yara, Conjunto Maria Berta Meneghel, as Torres, nosso querido Pombal 1 e 2, né, Alberto Teixeira, Vila Lordani e outros bairros ali no entorno. Ali é uma falta de água muito grande e o Wagner toma, enquanto engenheiro do SAAI, agora diretor, ele idealizou, projetou a perfuração de um poço ali. É um poço, nossa, muito moderno, que tem uma estrutura até tecnológica muito avançada, para controlar vazão, para controlar vazamento, para saber muitas coisas que até então, pelo sistema arcaico que o SAAI tinha, até tem, né, em muitos poços, a gente nem vislumbrava isso. O Wagner idealizou isso, ele, o Babão, o Rafael, toda a equipe ali, os demais engenheiros. Só que é um projeto de 5 milhões de reais, Lúcio.
É muito dinheiro, né?
É dinheiro, né, meu irmão? Vamos falar a verdade, né?
Para nossa realidade é muito dinheiro, né?
É muito dinheiro. E quando isso chegou na Câmara, o que foi a primeira impressão? Meu Deus do céu, fura-se um poço com 500 mil, 800 mil, porque essa era a realidade de Bandeirantes até então. Então, o que a gente teve que fazer? Conversar com os vereadores, com o prefeito, para poder entender toda essa questão. E quando o Wagner explicou que esse poço, a vazão dele, é de mais de 300 mil litros por hora, se eu não me engano. A capacidade dele de abastecimento é para os 24 bairros já existentes, também para os outros loteamentos que estão para surgir ali na região. Então, a capacidade dele é muito superior aos que nós já temos. Quando isso foi explicado para a Câmara, todo mundo de pronto ali se animou em discutir, votar e aprovar o projeto. Porque era algo muito diferente e muito melhor do que tudo que nós tínhamos a nível de SAAI, de poço artesiano, de perfuração até o momento, de tecnologia também. Então, esse tipo de conversa, de situação, demonstra o quanto que é importante, não só o papel do líder, quero deixar bem claro isso, mas a abertura de todos os vereadores para aquilo que é necessidade dos munícipes. E do prefeito também, que é sempre muito aberto a dialogar com a Câmara.
Aproveitando o ensejo, Gustavo, nesse assunto, se levantou muitas questões, né? Tendo em vista que é muito dinheiro, 5 milhões, porém a prefeitura tem esse dinheiro. A gente sabe disso. O caixa da prefeitura hoje está bom, né? Só que, segundo o que a gente levantou, esse dinheiro será financiado. Por quê? Você como líder do prefeito, vereador, você como fiscalizador do município, vê essa questão. Por que não pagar à vista com desconto, ter uma possibilidade melhor de pagamento? Por que financiar esse dinheiro?
Certo. O que acontece, Lúcio, e demais bandeirantenses? Verdade, a prefeitura hoje ela tem um valor em caixa. Só que esse valor que está em caixa, ele praticamente está comprometido em torno de 25 milhões. Hoje deve ter em caixa em torno de 42 milhões, comprometido em torno de 25. Ficou a fonte livre. Essa fonte livre tem que ser usado um valor para pagamento, evidente, folha de pagamento, que é em torno de 3 milhões por mês, mais as despesas da saúde, que só o que vem dos governos federal e estadual não é suficiente, mais outras situações. Por exemplo, está sendo licitado, foi licitado na sexta-feira, dia 27, ontem, no caso, né? A manutenção das estradas rurais está em torno de R$1 milhão. Esse R$1 milhão, ele não sai de emenda parlamentar, ele não vai sair de um recurso que vem de outro ente da federação, federativo. Ele sai do cofre do município. Então, tem que se precaver para isso. Foi comprado um rolo compactador no valor de R$ 629 mil, esses dias mesmo aí, para fazer manutenção de estrada rural, que é uma demanda importante nossa. Não sai de emenda, é um recurso próprio. Foi comprado, vai ser comprado, né, vários automóveis que vieram daquele cardápio, assim popularmente chamado, que são as emendas destinadas pelos deputados estaduais. São caminhões, é um caminhão caçamba, ambulâncias, van, bobcat e outros veículos que precisa luxo de contrapartida. Quando essa emenda foi indicada, por exemplo, o caminhão caçamba custava lá seus 400 e poucos mil reais. Então, destinava-se do estado 300 e alguma coisa, e a prefeitura entrava com 80, 90 mil reais. Hoje, a contrapartida desse caminhão é um pouco mais de 200 mil reais.
Mais do que o dobro.
A gente aprovou agora um crédito semana, acho que retrasada, se eu não me engano, de a compra de uma retroescavadeira. Ela, quando foi feita a indicação do recurso pelo governo federal, custava 300 e poucos mil reais. A prefeitura ia dar, se eu não me engano, 80 mil reais de contrapartida. Hoje ela custa 500 e a prefeitura tem que dar quase 200 de contrapartida. Então, esse valor ele não sai de outra fonte, senão do próprio cofre do município. Então, dos 42, você tem 25, que já é verba destinada, obrigado, Lúcio. É recurso da educação, da saúde, está destinado já. E você tem 18 para fazer 3 milhões por mês de folha de pagamento, mais as necessidades que vão surgindo, e surgem muito. Eu lembro que o Pitico fez uma estimativa, quando ele era secretário da Fazenda, José Rosivaldo, né, que dizia que a prefeitura gastava por dia para funcionar 200 mil reais. É isso, dia, né, por dia. Então, você imagina se o prefeito ele não ficar atento a isso, né, se o secretário de administração da Fazenda, o contador, não ficar atento a isso. Então, tem que ser gasto, mas com equilíbrio, com certo discernimento, para não fazer com que a prefeitura trave em um momento qualquer.
E falando de coisa boa, tem recursos vindo também para o nosso município, né? A gente está falando um pouquinho de verba daqui, verba de lá, e tem verba vindo chegando para Bandeirantes também, né, Gustavo?
Graças a Deus, conseguimos aí junto à deputada Luísa Canziani, aos senadores Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, um recurso de R$1.040.000 dos...
Olha que bacana, bom, né?
Bom demais, estou muito feliz com isso, né? Eu vou te falar a verdade, Lúcio, eu sou vereador agora no segundo ano, né? Então eu me considero ainda inexperiente. E eu não tinha, assim, uma real noção de como conseguir recurso. Eu sabia que o dinheiro está em Curitiba, está em Brasília, você tem que ir lá buscar, mas como ir buscar, como fazer essa gestão de captação de recursos, para mim era uma coisa, assim, muito nova ainda. E fui sendo auxiliado, né? Aprendi a, não digo a conquistar recursos à torta e direita, mas aí até a fonte. E graças a Deus, a gente conversou com a deputada Luísa Canziani em fevereiro, e ela conseguiu destinar R$ 550 mil reais para a saúde aqui de Bandeirantes. Desse valor, R$ 150 mil reais vai para a Santa Casa e R$ 400 mil reais fica aqui na nossa Secretaria de Saúde para as despesas de atenção básica. Estamos conversando com o Wanderson, com o Jaelson, e vendo uma forma de investir esse dinheiro da melhor forma, talvez com uma reforma de um posto, talvez com a compra de algum equipamento, mas isso aí é uma questão que depende muito do planejamento que o Jaelson e o Wanderson estão fazendo. A quem eu aqui quero agradecer, né? O Jaelson e o Wanderson foram muito parceiros, e também a deputada Luísa Canziani, que foi muito solícita, ela viu a necessidade, já prontamente me disse que iria atender, que iria gestionar no governo federal e estadual para que esse recurso chegasse, e chegou, R$550 mil. Os outros R$490 mil vieram graças a uma conversa com a filha do senador Flávio Arnes, a Caroline Arnes, pessoa muito gente boa, viu, Lúcio?
Bacana.
Espetacular. E ela levou a demanda ao pai, né, o senador Flávio Arnes, que destinou R$250 mil, e o senador Uriovisto Guimarães, que destinou R$240 mil. Também para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, ficou R$890 mil para a Secretaria de Saúde aplicar no município. Esse valor deve chegar agora aí no final desse semestre. Eu acredito que até o final de junho o valor chegue aí. E mais R$150 mil para a Santa Casa de Bandeirantes. E eu acredito, Lúcio, que até o final do ano nós vamos conseguir, se Deus quiser, mais recursos para ajudar nossa gente.
Gustavo, a gente falou um pouquinho de tudo, né? Quero colocar aqui a Rádio Cabiúna à disposição, algo mais que você queira acrescentar.
Lúcio, eu queria agradecer muito a Rádio Cabiúna, tem se mostrado um veículo importante na difusão de informação, para que o munícipe tenha conhecimento não só da gestão pública municipal aqui, ou da Câmara, mas de tudo que é necessário chegar aos ouvintes. A rádio, então, deixa aqui meu muito obrigado a você, Lúcio, querido amigo, e também a todos os bandeirantenses. Quer dizer que o mandato de vereador está à disposição de vocês. O Gustavo Duté quer fazer com que ações como essas, né, de captação de recursos, também de fiscalização, de esclarecimento, de transparência, fique cada vez mais disponível a todo bandeirantense, a todo o munícipe. E eu queria pedir que aqueles que puderem acompanhar nossas redes sociais, né? Tá lá Gustavo Duté no Instagram, no Facebook, acompanhar nosso trabalho, também fazer seus comentários e também as críticas. Eu acredito que uma vez que a gente se dispôs a ser uma pessoa pública, nós temos que ouvir aqueles que nos elegeram e também aqueles que precisam do nosso trabalho. Então faça lá a sua crítica, a sua observação, a sua indicação, para que a gente consiga atender da melhor forma você que é nosso munícipe aqui de Bandeirantes. Deus abençoe a todos e, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço.